DW. Jornal da Noite.
Boa noite, o meu nome é Cristina Kripal. Bem-vindos à emissão desta quarta-feira, 5 de dezembro de 2018. Em Moçambique foi hoje aprovado pela maioria governamental no Parlamento o Orçamento de Estado de 2019, proposto pelo Executivo.
Continuaremos focados na diversificação da economia, melhoria do ambiente de negócios e implementação de medidas combinadas de política fiscal e monetária para dinamizar a economia e manter a inflação estável. Reiteramos a nossa aposta na agricultura.
O presidente angolano João Lourenço recebeu o ativista Rafael Marques e ambos concordaram na necessidade de combater a corrupção.
A corrupção não é só feita pelos ministros, por altas entidades públicas. Há corrupção diária na nossa sociedade e que também é prejudicial quando, por exemplo, um enfermeiro leva uma seringa para casa ou vende medicamentos.
E ainda o aumento alarmante da caça furtiva de elefantes no sul de Moçambique. Em Moçambique foi hoje aprovado na Generalidade pelo Parlamento o Orçamento de Estado 2019. O orçamento prevê uma rubrica de garantias e avales no montante de 151 mil milhões de meticais, o equivalente a mais de 2.150 milhões de euros. O objetivo é permitir a participação do Estado na exploração do gás na bacia do Rovuma. Leonel Matias com mais informação.
O ministro da Economia e Finanças, Adriano Malayane, defendeu a emissão de garantias e avales pelo Estado com vista a assegurar a sua participação no projeto de exploração de gás na bacia do Rovuma. Malayane explicou que estes avales, no montante equivalente a 1.900 milhões de euros, fazem parte de garantias físicas que são impostas pelo financiador para que o Estado possa participar no projeto através da empresa estatal de hidrocarbonetos.
A emissão desta garantia irá facilitar a tomada de decisão final de investimento, assegurando, deste modo, o início do processo de construção das infraestruturas de produção e liquefação do gás num período de 5 anos.
Apesar desta explicação, alguns deputados mostraram-se inconformados. É o caso de Silvério Ronguana, do MDM.
Foi em nome das empresas públicas que foi surpreado dos cofres públicos o valor das chamadas dívidas ocultas, ilegais e mafiosas.
Já o deputado Farouk Osman, da Frelimo, considera que os avales, para além de garantirem a participação do Estado moçambicano no projeto do gás, vão permitir que
os moçambicanos colham os benefícios do gás natural, que a não ser explorado, não terá benefícios para nenhum moçambicano.
Por seu turno, o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário informou que,
após a conclusão da construção das infraestruturas de produção e liquefação do gás, a garantia que formos a emitir vai expirar, passando o empreendimento a ser a própria garantia.
A proposta do Orçamento do Estado para 2019 está estimada no equivalente a mais de 4.800 milhões de euros. Deste montante, o equivalente a cerca de 3.400 milhões de euros serão provenientes das receitas do Estado e o déficit será coberto por donativos e créditos. Moçambique não vai contar com o apoio direto ao orçamento do Estado por parte do Ocidente pelo quarto ano consecutivo na sequência da descoberta das dívidas ocultas. O primeiro-ministro disse que o país prevê para 2019 um crescimento anual de 4,7%, uma inflação média de 6,5%, para além de manter reservas internacionais líquidas suficientes para cobrir 6 meses de importação de bens não fatoriais. 66% do orçamento será usado para financiar programas de educação, saúde, infraestruturas, agricultura, abastecimento de água e proteção social, indicou Carlos Agostinho do Rosário.
Continuaremos focados na diversificação da economia, melhoria do ambiente de negócios e implementação de medidas combinadas de política fiscal e monetária para dinamizar a economia e manter a inflação estável. Reiteramos a nossa aposta na agricultura e em toda a sua cadeia de valor.
Entretanto, o deputado Mohamed Bassir, da Renamo, afirma que há uma alocação desproporcional dos fundos.
Reparem que as forças de defesa dispõem de 7,2 mil milhões e a força de intervenção rápida com 22,2 mil milhões. Possuindo os dois um montante superior a 5 ministérios.
A Frelimo considera que o plano de orçamento para 2019 estão consentâneos com os objetivos do plano quinquenal do governo e priorizam a afetação de recursos a setores económicos e sociais. Por seu turno, a Renamo votou contra, porque os dois instrumentos não são realistas, prevêem o pagamento das dívidas ocultas e priorizam a alocação de fundos aos órgãos de repressão em detrimento da agricultura, saúde e educação. O MDM é igualmente da opinião que a agricultura e a habitação são preteridos no plano, para além das reformas do setor empresarial do Estado não estarem claras e o governo apresentar um déficit orçamental que será coberto com empréstimos à Banca Nacional em prejuízo do setor privado. De Maputo para DW, Lionel Matias.
Obrigada, Leonel Matias, e boa noite, António Rocha. Eu agora estou muito curiosa de saber se os nossos ouvintes também acham que as prioridades foram bem colocadas neste orçamento.
Acho que não, porque as reações são completamente diferentes. Vitorino Moçambique escreveu para dizer que o orçamento, forçosamente, tem que eleger como prioritários os sectores de educação, saúde e o Ministério do Interior, que se ocupa da segurança das populações. Qualquer outra prioridade não terá sentido face à atual situação em que vive a população moçambicana, principalmente do mundo rural, escreveu Vitorino de Moçambique. Toro Nero de Nampula, no WhatsApp, diz que as prioridades devem ser a agricultura, a educação, a saúde e a segurança, a construção de estradas asfaltadas para o escoamento dos produtos, a circulação de pessoas e bens, a formação de pessoal da saúde com qualidade, etc., etc. Com um país cheio de recursos minerais, essas prioridades não deverão ser difíceis de serem cumpridas, diz Toro Nero de Nampula. E Carlos Leopoldino de Marromeu escreveu para dizer que as prioridades para Moçambique são em quase todos os domínios, mas a saúde e a educação merecem, na verdade, uma atenção especial dos governantes e deputados.
Muito obrigada, António. E caros ouvintes, a vossa opinião interessa-nos. Se a quiserem partilhar connosco, fica aqui o contacto da DW África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Partido Africano para a Independência da Guiné e de Cabo Verde, PAIGC, exigiu hoje ao governo da Guiné-Bissau, do qual faz parte, que marque uma data para o final do recenseamento eleitoral para serem agendadas as eleições legislativas. Estas estavam previstas para 18 de novembro, mas foram adiadas devido a atrasos no recenseamento eleitoral. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, disse que só marcará nova data para as eleições depois de o recenseamento eleitoral ter abrangido a maior parte dos cidadãos eleitores. O alegado cérebro do golpe de Estado que em 2015 tentou derrubar o governo do Burkina Faso, general Gilbert Diendéré, pediu hoje desculpas às vítimas durante uma audição num tribunal. Anteriormente, aliás, em 26 de novembro, Diendéré negou ter participado e dirigido o golpe de Estado. No total, 84 réus estão a ser julgados por um tribunal militar na capital Ouagadougou. Após 6 anos de interrupção, retomaram hoje nas Nações Unidas em Genebra negociações sobre o futuro do Saara Ocidental entre representantes do Marrocos, Argélia, Mauritânia e do movimento independentista Polisário. A anexação da antiga colónia espanhola por Marrocos não é reconhecida internacionalmente. Desde 1991 vigora um cessar-fogo entre Rabat e a Polisário, mas um referendo acordado na altura nunca se concretizou. O número de vítimas do terrorismo recuou consideravelmente a nível mundial. A informação consta do Índice Global de Terrorismo do Instituto de Economia e Paz, com sede em Sydney, na Austrália. Em 2017, morreram quase 19 mil pessoas em ações terroristas, menos 27% do que no ano anterior. Em comparação a 2014, o número caiu 40%. O presidente russo Vladimir Putin ameaçou hoje com o estacionamento de novas armas nucleares caso os Estados Unidos da América abandonem o Tratado das Forças Nucleares Intermediárias. Putin rejeitou em Moscou acusações de que o seu país violou o tratado com a construção de mísseis do tipo SSC-8. O presidente acrescentou que se os norte-americanos começarem a desenvolver mísseis banidos por tratados internacionais, a Rússia fará o mesmo.
DW Deutsche Welle.
O ativista angolano Rafael Marques, durante muitos anos alvo de perseguições por parte do governo de Luanda, foi recebido nesta quarta-feira pelo presidente da República, João Lourenço. O presidente fez questão de falar com Marques, que no dia anterior fora impedido de participar no encontro entre Lourenço e organizações da sociedade civil. A informação completa com Brahma Daram.
A segunda foi de vez. Finalmente, o presidente de Angola, João Lourenço, recebeu nesta quarta-feira, durante 45 minutos, o ativista angolano Rafael Marques, no âmbito do encontro que promove com várias organizações da sociedade civil angolana para discutir a situação dos direitos humanos, da corrupção, a Operação Resgate, entre outros temas da vida pública do país. A saída do encontro com João Lourenço, o diretor do sítio Mac Angola, Rafael Marques, elogiou a frontalidade do chefe de Estado angolano ao discutir questões importantes com as organizações não-governamentais e da sociedade civil e afirma que todos os angolanos devem contribuir para acabar com a corrupção na sociedade.
E a corrupção não é só feita pelos ministros, por altas entidades públicas. A corrupção diária na nossa sociedade, há pequena corrupção também, que todos se engajam e que também é prejudicial quando, por exemplo, um enfermeiro leva uma seringa para casa ou vende medicamentos. Quer dizer, tudo isso afeta a nossa sociedade. Como nós vamos moralizar a sociedade deve ser a nossa maior preocupação de fazermos melhor pelo nosso país.
Além da corrupção e dos direitos humanos, o ativista disse ter discutido com João Lourenço a lei sobre o repatriamento de capitais, o estado da economia e a moralização da vida pública. Sobre a questão do repatriamento de capitais angolanos a partir do exterior, cujo prazo para o retorno sem qualquer punição termina 26 deste mês, Rafael Marques admitiu a existência de dificuldades, dando como exemplo o caso de Portugal.
Portugal já disse, não é, que se tivesse de fazer esse repatriamento, isso pesaria na economia portuguesa, desequilibraria a economia portuguesa. Então nós, como angolanos, também temos de pensar assim, o que equilibrará a nossa economia? Se o nosso dinheiro que saiu daqui foi para outro país, não pode regressar porque vai causar problemas, que outras medidas poderão ser encontradas?
Em relação à Operação Resgate, destinada a repor a autoridade do Estado em todo o país, Rafael Marques considerou-a positiva, mas manifestou reservas quanto à forma como está a ser conduzida.
É necessário que as medidas coercivas, sobretudo as que afetam as camadas mais desfavorecidas, sejam antes acompanhadas de medidas, de soluções, de alternativas, para que essas pessoas que não têm outra forma de subsistência possam ser inseridas no mercado de trabalho ou se possam criar mercados alternativos com condições higiênicas.
Sobre pouco mais de um ano de governação de João Lourenço, o jornalista angolano disse que a sua esperança não é diferente da dos cidadãos em geral, apesar de se saber que a situação económica não é boa e que a população está a sofrer.
E então que soluções é que poderemos encontrar de forma célere para que efetivamente todas essas mudanças ao nível da mentalidade nas instituições de Estado e essa agenda do presidente seja bem sucedida?
Questionado sobre se a situação dos direitos humanos em Angola melhorou durante a presidência de João Lourenço, Rafael Marques salientou que, em relação ao tema, o presidente angolano e o governo que lidera têm dado bastante atenção para que haja melhorias. Brahim Adarami, DW.
No Parque Nacional do Limpopo, na província de Gaza, no sul de Moçambique, a caça furtiva continua a ser um problema. Entre janeiro e outubro deste ano, caçadores furtivos abateram 7 elefantes, aos quais traíram as presas. Em outubro, foram mortos 2 rinocerontes, espécies em risco de extinção. Carlos Matzinho, com os detalhes.
A caça furtiva no Parque Nacional do Limpopo é intensa na zona da Albufeira, onde os elefantes vão beber a água, e também nas zonas fronteiriças com o Parque Nacional Kruger, na África do Sul, e no Parque de Gonarezu, no Zimbábue. Os caçadores furtivos estão a sofisticar a sua atividade ilícita e desafiam os fiscais, conta o administrador do Parque Nacional do Limpopo, Cornélio Miguel.
Temos estado a ver uma tendência do crescimento da caça furtiva do elefante. Também temos estado a viver vários contactos com os caçadores furtivos, que eles vêm profissionalizando a sua atividade, estão sendo mais resistentes, tentam desafiar, até tentam atirar contra helicópteros.
O administrador do parque considera que a atitude dos caçadores furtivos coloca à prova as autoridades da área de conservação no sentido de encontrarem novas estratégias para travar a caça furtiva. Mas quem são os caçadores furtivos que atuam no Parque Nacional do Limpopo e por que motivo arriscam as suas vidas? Elvis Machaul, líder comunitário da localidade de Machamba, diz que são jovens locais pobres a mando de desconhecidos.
É um grande choro sobre caça furtiva. Perdemos nossos filhos, problema de dinheiro, pessoas querem ser ricos. É isso. Não há emprego, não cai chuva. A conversa é de caçar para terem dinheiro, comprar carros, mais nada. Porque se houvesse emprego, iam ficar lá para diminuir essas coisas.
No interior do Parque Nacional do Limpopo, vivem 5 comunidades que precisam ser transferidas e reassentadas noutros locais. O Banco Alemão de Desenvolvimento, KfW, está a financiar com 18 milhões de euros o reassentamento da comunidade de Mavoz, a maior do parque. O administrador Cornélio Miguel diz que a construção das casas onde as comunidades estarão realojadas decorre a bom ritmo. São 176 casas e as primeiras famílias começam a ser transferidas no primeiro semestre de 2019. Deutsche Welle, Xaixai, Carlos Matzinha.
DW Notícias.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu hoje à Organização dos Países Produtores de Petróleo, OPEP, para não fazer subir o preço do crude. Há seis meses, a OPEP acordou aumentos de produção para evitar que os preços do barril de petróleo subissem acima dos $100. Mas a tendência atual é de uma redução da produção para travar a queda do preço. Após a morte de 15 migrantes que andaram 11 dias à deriva ao largo da costa da Líbia, a organização não-governamental alemã Mission Lifeline pediu hoje ao Tribunal Penal Internacional para investigar um eventual crime contra a humanidade da Agência Europeia de Fronteiras Frontex e da Força Naval da União Europeia no Mediterrâneo. A organização acusa estas instituições de terem deixado morrer os refugiados. Segundo a Organização Internacional para as Migrações, pelo menos 1.267 migrantes morreram ou desapareceram este ano em águas territoriais líbias, apesar da diminuição drástica das partidas. Segundo as Nações Unidas, travar o aquecimento global pode salvar a vida de 1 milhão de pessoas por ano. A Organização Mundial de Saúde apresentou um relatório na Conferência Internacional do Clima em Katowice, na Polónia, em que demonstra que o objetivo pode ser alcançado apenas através da redução da poluição do ar até 2050. A União Europeia cortou hoje a assistência concedida à Turquia, candidato à adesão à EU. A medida foi tomada por representantes dos 28 Estados-membros durante consultas para o orçamento da comunidade. A razão do corte de quase 150 milhões de euros, apontada pelo Conselho Europeu, foram déficits no âmbito da democracia, direitos humanos e liberdade de imprensa. Um grupo de cientistas chineses constatou a presença de microplásticos no fundo do mar em quantidades que superam as da superfície. Os pesquisadores salientam que desconhecem ainda o impacto do problema, que, no entanto, consideram potencialmente prejudicial para o ecossistema.
DW, Espaço do Ouvinte.
E como ouvimos há bocado, em Moçambique foi hoje aprovado pelo Parlamento o Orçamento de Estado 2019 e nós quisemos saber dos nossos ouvintes e utentes o que acham que deviam ser as prioridades deste orçamento. António Rocha, chegaram-nos mais mensagens?
Mais mensagens de Cecínio de Moçambique, que escreveu para dizer que a prioridade deve estar nos serviços básicos, nomeadamente a educação, a saúde e a segurança. Mas, pela experiência do passado, mais de 40% deste orçamento estará virado para a viciação de votos, distorcendo a real necessidade ou a real vontade do povo de Moçambique. Não digo que não deve haver eleições, mas devem ser livres, justas e transparentes, e com muito menos custo do que já se viu em orçamentos anteriores. Nafu Balde escreveu para dizer que o orçamento de Estado de qualquer dos PALOP deve ter como meta principal lutar contra o desemprego no seio da camada juvenil e depois promover uma verdadeira justiça, escola e saúde para todos e, no caso concreto de Moçambique, acabar com a criminalidade urbana. Manuel José de Matol, no WhatsApp, diz que o governo deve investir cada vez mais nos sectores da educação, saúde e segurança e procurar reduzir as despesas de funcionamento do Estado através de corte de bónus exorbitantes concedidos aos governantes. Por outro lado, este orçamento deveria promover o empreendedorismo, principalmente no seio das mulheres e dos jovens, escreve Manuel José da Matola. Mário de Maputo, no WhatsApp, diz que prioridades devem ser nas áreas da educação, saúde e agricultura e não depender de donativos que mais tarde serão desviados para os bolsos de alguns governantes. As receitas do gás, contempladas também no orçamento do próximo ano, deverão única e exclusivamente servir para pagar as dívidas ocultas contraídas por alguns membros do poder e que agora nós todos moçambicanos teremos que pagar, escreveu Mário da cidade de Maputo. Luís Carlos, jovem de Inhambane, no WhatsApp diz que o emprego jovem para diminuir o sofrimento no seio da camada juvenil deveria ser uma das prioridades deste orçamento.
Muito obrigada, António. Os nossos agradecimentos também aos nossos ouvintes, os que participaram e os que nos escutaram. Voltaremos amanhã com mais informação, reportagens e entrevistas. Para si, ao microfone, estiveram António Rocha e Cristina Cripal. Tenham uma boa noite e até amanhã.